A verdade é que, infelizmente, os órgãos dirigidos pelo senhor Roberto Gurgel Santos têm revelado um ímpeto investigativo idêntico ao de seu comandante maior, qual seja, midiático no discurso. Midiático no discurso. Pouco republicano e nada efetivo na correção de suas próprias mazelas. Nada efetivo na correção de suas próprias mazelas. Ao invés de se pautarem por condutas à altura da relevância do papel institucional do Ministério Público para a democracia brasileira, o Procurador-Geral e sua restrita grei nivelam-se aos seus investigados, ao ponto de adotarem métodos tão rasteiros como a chantagem, a ameaça, a perseguição e a mentira. Com isso, ele tem se mostrado, por meio de uma escamoteada prática, um traidor de seus compromissos constitucionais perante a sociedade. Daqui, por mais de uma vez, denunciei o modus operandi que iguala este pequeno e restrito núcleo do Ministério Público. Eu quero ressaltar esse ponto. Realmente é um pequeno e restrito núcleo do Ministério Público que se dá a esse luxo, entre aspas, de não prestar qualquer tipo de informações ou dar satisfações de seus atos à sociedade brasileira, conforme determina a Constituição Federal. Por mais de uma vez denunciei essa forma de agir, que iguala este pequeno núcleo e restrito núcleo do Ministério Público a uma patota de criminosos comuns. Seja na perseguição a candidatos ao Conselho Nacional do Ministério Público, seja no uso de colegas e assessores na coleta de informações de toda a ordem, como também no envio de recados velados, às vezes nem tão velados, a parlamentares, no intuito de intimidá-los. E pior, no vazamento à imprensa de processos sob segredo de justiça, como fizeram em relação aos atos do processo da Operação Vegas na 11ª Vara Federal de Goiânia, os procuradores Daniel de Rezende Salgado e Léa Batista de Oliveira aos repórteres da Veja. Sempre ela. Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel, sob a orientação do, sempre ele, senhor Policarpo Júnior. E aqui volto a lembrar um ponto. Mais uma vez, aquele que adere ao intento criminoso de outrem torna-se coautor do crime. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito retomou seus trabalhos esta semana com a tentativa de ouvir alguns envolvidos nas operações Vegas e Monte Carlo. Na próxima semana, dia 14, e tenho certeza que todos os brasileiros interessados nos resultados a serem apresentados por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito estarão atentos a esta sessão, a esta reunião da comissão na próxima terça-feira, dia 14, a esta reunião administrativa para votar uma série de requerimentos de novas convocações. Algumas delas, convocações, foram por mim encaminhadas desde o início dos nossos trabalhos e não são mais suscetíveis de terem suas deliberações adiadas, nos termos do artigo 315, combinado com o artigo 279 do Regimento Interno do Senado. Entre esses requerimentos estão os que solicitam o depoimento do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel Santos, da Subprocuradora-Geral, Cláudia Sampaio Marques, dos procuradores Daniel de Rezende Salgado e Léa Batista de Oliveira, do presidente e editor do Grupo Abril, senhor Roberto Tívita, do editor da revista Veja em Brasília, Policarpo Júnior, e dos senhores Lauro Jardim, Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel, todos também servidores daquela publicação, dentre outros. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, quase que em voz uníssona neste Congresso Nacional, tenho reiteradamente defendido o testemunho das pessoas aqui citadas. Entre outras, por entender que a CPMI não pode limitar o seu foco de apuração somente a alguns braços de uma rede que é muito mais elástica e perniciosa do que se imagina. Se é o que os meios querem, vamos aprofundar as investigações. Vamos aprofundar as investigações, mas não de modo seletivo. Não de modo seletivo. Atendendo apenas a interesses de grupos midiáticos, mas sim aos interesses da sociedade em todas as suas variantes. É assim que se deve, é assim que devemos aprofundar as investigações. Como disse no início desse pronunciamento, isso envolve também, e é o que tenho alegado e denunciado há meses, determinados membros do Ministério Público, a começar pelo seu chefe maior e servidores da editora Abril, em que pontifica a revista Veja. E aqui, mais uma vez, repito, desculpem o mantra, aquele que adere ao intento criminoso de outrem torna-se coautor do crime. Não resta dúvida que precisamos de uma verdade definitiva sobre todo esse conluio de autoridades e jornalistas que se emaranharam, que se mesclaram, que se misturaram com criminosos, tornando-se também criminosos. E essa verdade, essa rede completa de intrigas e crimes, somente virá à tona se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito for capaz de ampliar seus horizontes de investigação, começando por ter a coragem, sem medo, de trazer o testemunho pessoal e as informações de que dispõem os membros do Ministério Público, especialmente o de seu comandante, e os ditos servidores da revista Veja envolvidos em toda essa grande tramóia que é a organização criminosa investigada. Como já disse uma subprocuradora-geral da República, abro aspas, proteger o Estado do ataque de criminosos é uma tarefa de todos nós, fecho aspas. Sobretudo quando, neste caso, dentre eles se encontram o senhor Policarpo Júnior, editor-chefe da revista Veja, bandido camuflado de jornalista e encastelado na chefia da Procuradoria-Geral da República, o ímprobo, o prevaricador, o chantagista Roberto Gurgel Santos. Definitivamente, o Ministério Público não merece isso. Definitivamente, a sociedade brasileira não mais suporta isso. Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhora presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.
Caro senador Fernando Collor, falo agora não como presidente dessa sessão, mas como sua colega senadora, como jornalista que fui por 40 anos e como viúva de um procurador da Justiça do meu estado, Rio Grande do Sul. Eu entendo perfeitamente as razões de Vossa Excelência, da veemência com que usa para criticar duas instituições e respeito a sua posição. O que eu preciso dizer é que casos isolados não podem contaminar e nem prejudicar a imagem de duas instituições que têm contribuído, sim, para o país evoluir, ampliar a democracia e consolidar os princípios democráticos. A instituição da imprensa, mídia de um modo geral, e o Ministério Público como instituição. São dois pilares fundamentais para a democracia. No caso específico do Mensalão, que está sendo em julgamento, embora a Vossa Excelência se refira a outro processo, que tem uma CPI em andamento, o atual procurador da República, Roberto Gurgel, está tão somente acolhendo uma denúncia, no caso do Mensalão, feita pelo ex-procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, sem modificar muito daquela denúncia inicial, cujo processo iniciou-se com uma denúncia feita pelo presidente do seu partido, Roberto Jefferson, num processo que mostrou que o Brasil precisa atender, e penso que essa seja a opinião de Vossa Excelência, mudar os critérios dos financiamentos de campanha. Penso que o financiamento público de campanha eleitoral seria um bom caminho para evitar-se o chamado Caixa 2 na campanha eleitoral. Então, a minha preocupação, com toda a sinceridade, a autenticidade, de defender duas instituições, uma que eu diretamente participei, que é a instituição da imprensa. Então, Vossa Excelência tem todo o direito de fazer e tomar as iniciativas no âmbito da CPI, de convocar as pessoas que o senhor deseja. Mas eu aqui peço apenas para que não haja a injustiça de criticar a instituição de um modo geral, no caso da imprensa e do Ministério Público. Vossa Excelência fez a ressalva, no caso do Ministério Público, de maneira exemplar. Mas eu queria fazer esse registro porque não poderia deixar de manifestar essa posição, não como presidente dessa mesa, que não poderia emitir esse juízo, apenas como senadora, sua colega, ex-jornalista e agora senadora da República e viúva de um Ministério Público, sou, portanto, também sócia da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, presidente.
Muito obrigado, senhoras presidente e senadora Ana Amélia. Se Vossa Excelência me permitir algumas considerações a respeito do que exprimiu aqui Vossa Excelência, eu deixei muito claro no meu pronunciamento que não há uma crítica à instituição como um todo do Ministério Público, nem à instituição da imprensa. Deixei isso muito claro. E deixei claro que é um pequeno núcleo do Ministério Público que está deslustrando as grandes esperanças que a sociedade brasileira no Ministério Público, como sua defensora, coloca na instituição Ministério Público. Mas, exatamente pedindo para que esses que estão deslustrando o Ministério Público, eles sejam apeados das posições que ocupam, como vem fazendo de forma exemplar a própria presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon. E ao ela fazer isso, ela como ministra de um tribunal superior, que é o Superior Tribunal de Justiça, ao ela fazer essa, ao espanar essa sujeirinha que existe em alguns esconsos da justiça brasileira, ela não está querendo com isso desmontar a instituição do judiciário. Ela está tão somente querendo enaltecer o judiciário. É exatamente isso que eu desejo com as minhas palavras, enaltecer o Ministério Público e fazer com que o poder de investigação do Ministério Público, que eu defendo, continue a existir conforme preconizado pela Carta de 88 e que agora que deseja ser essa atribuição deseja ser modificada pela PEC 37, que tramita na Câmara dos Deputados e que vai chegar aqui ao Senado dentro em pouco, do mesmo modo que eu defendo que esse poder de investigação continue com o Ministério Público, eu defendo que o Ministério Público também não permita que certos elementos deslustrem a imagem que esta instituição tem perante a sociedade. E quando eu citei aqui, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, na condição de ex-presidente da República, vítima que fui do Ministério Público, eu faço de maneira insuspeita, porque defendo a continuação do seu poder de investigação. E quando eu cito aqui, em detalhes, o porquê dessas acusações que faço, eu faço com base. Eu não faço de forma aleatória ou não faço por ouvir dizer. Eu faço porque eu tenho provas e convicção de que aquilo que eu estou aqui dizendo existe. Não podemos permitir, em relação à imprensa, como a senhora sabe, como Vossa Excelência sabe, porque é gaúcha, meu avô Lindolfo Collor, gaúcho, que com o doutor Getúlio e outros grandes gaúchos fizeram a Revolução de 30, que mudou a face deste país, com o doutor Getúlio Vargas assumindo a presidência da República. Era jornalista Lindolfo Collor, era jornalista o pai da minha avó, esposa de Lindolfo Collor. Eu sou jornalista, somos, portanto, já a quarta, quinta geração de jornalistas da família. Sou proprietário de empresas de comunicação há vários anos e tenho procurado sempre manter a linha editorial dos nossos meios de comunicação de forma isenta, jamais permitindo que os meios de comunicação que eu dirijo possa ser utilizado por qualquer tipo de sentimento ou de vontade menos nobre daqueles que pontificam no noticiário político ou fora do noticiário político no seu dia a dia. Há provas cabais e evidentes. Senhora Presidente, eu aqui não citei. Há uma interceptação telefônica do senhor Policarpo Júnior com um dos arapongas da quadrilha. Não tenho aqui se é o... porque são tantos, mas tem um senhor Jairo e tem um senhor Dadá, em que ele solicita explicitamente: eu preciso que você grampeie ou grave conversas do deputado Jovair Arantes, porque eu preciso ter provas de que existem irregularidades dentro da Conab. E eu preciso dessas gravações. Ele, jornalista, encomendando ao Araponga, que pertence a uma organização criminosa, grampo de parlamentares. Um dos grampos que ele pede. Por outro lado, há também interceptações telefônicas do senhor Policarpo Júnior com integrantes da quadrilha, a qual eu não tenho a menor dúvida, ele também pertence, em que encomenda a ele matérias. Diz assim: eu preciso que você publique uma matéria contra fulano de tal, contra o órgão tal, porque eu quero desmontar aquele fulano que ali está comandando, porque estava ferindo os interesses dos seus negócios da empresa que servia. Isso tudo está aí à disposição dos integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E essa não é uma relação correta. Não é essa relação que Vossa Excelência, como jornalista, brilhante jornalista, que honra a classe dos jornalistas, aprendeu e exerceu, nem tampouco eu. Isso é uma coisa feia. Conseguir uma notícia, conseguir um furo de reportagem é algo que todos nós buscamos, mas por meios lícitos. Preservar a fonte é um direito que cada um de nós jornalistas tem, mas quando preservar a fonte se torna em ser cúmplice de um crime que está sendo cometido, faz com que esta pessoa, esse jornalista, se dispa da sua função e passe a ser um criminoso. E esta relação, senhora Presidente, existe há mais de 8 anos. Será que em 8 anos o senhor Policarpo Júnior, a revista Veja, o senhor Roberto Tivita, a editora Abril, não perceberam que estavam conversando e tratando e solicitando informações de uma organização criminosa? Todas aquelas capas espetaculares da revista Veja, todos aqueles furos de reportagem que eles muito se vangloriavam e ganharam alguns prêmios, eles vieram de fontes espúrias, de maneira apodrecida nos porões do pior jornalismo que se possa fazer. O senhor Policarpo Júnior, ele com o poder de publicação que ele tinha, ele obtinha, de um lado, as informações do senhor Cachoeira, de outro lado, o procurador da República, e eu dou aqui os nomes, senhora senadora, 2 procuradores da República, a senhora Leia e o senhor outro que está aqui, que eu acabei de citar, me esqueço o nome agora, mas está aqui no discurso, receberam determinação do procurador-geral de passar às mãos da revista Veja a íntegra do processo que corria sob sigilo de justiça na 11ª Vara Federal de Anápolis, em Goiás. E esses dois jornalistas a serviço do senhor Policarpo Júnior. Então, ele tinha as informações desse inquérito, que se transformou depois na Operação Vegas, e conhecia tudo o que se dizia ali das atividades do senhor Cachoeira, e, do outro lado, recebia as informações do senhor Cachoeira. Imagine a força e o poder que esse homem detinha de forma espúria nas suas mãos, e ainda com o poder de publicar aquilo que quisesse. E aí ele ficava atendendo ao senhor Cachoeira. Ele pedia um grampo a um dos seus asseclas, era grampeado, o fulano de tal, em troca, o senhor Cachoeira pedia: eu preciso desta matéria, que seja publicado. E há gravações que dizem desses arapongas com o senhor Cachoeira: olhe, falei com o Caneta, que é um dos apelidos dele nos diversos diálogos, ou com o PJ, ou falei com um jornalista, e ele me garantiu que sairá na revista aquela matéria do nosso interesse e tal, assim, assim, assado. Isso é uma relação absolutamente... Eu aqui não disse, no discurso de hoje, senhora presidente, eu não coloquei talvez um décimo do que está vindo à tona, do que está por vir à tona. Então, nós precisamos, também na área jornalística, alijar e dizer que a obtenção de informações, de notícias, é uma obrigação do repórter. É a obrigação de buscar a notícia, de publicar o fato, de preservar a sua fonte, mas de maneira lícita. No momento em que há um conluio criminoso entre aquele que tem o poder de publicar uma notícia com aquela organização criminosa, isso não é mais jornalismo, isso é panfletagem, no mínimo.